Aí sim, hein? Estamos chegando para mais uma edição do podcast, a segunda edição do podcast No Grito. Muito legal que muita gente ouviu a primeira edição, recebi mensagens, pô, de tanta gente que ouviu e que está curiosa para saber como é que o podcast vai caminhar aí nas próximas edições. E eu quero dizer a vocês que nós vamos montar juntos essa história, porque eu fui tendo tantas ideias, né, para contar de histórias e de coisas que aconteceram e que vieram de sugestões. Então nós vamos fazer isso, claro, nas próximas semanas. E vamos começar falando de Liga dos Campeões. Eu prometi na semana passada que o próximo episódio seria sobre o começo da minha carreira, como é que começou e tal. Mas aí acontece um negócio desse nessa semifinal de Liga dos Campeões. Aí não tem como fugir do assunto. Então, como eu disse que eu vou contar um pouco da minha história junto aqui no podcast, para eu poder ir gravando tudo isso e um dia escrever um livro e a minha cabeça, né, não me deixar esquecer de nada, então eu vou contar um pouco da minha história com a Champions, que aí eu conto um pouquinho do que foi a Champions e do que é a Champions no esporte interativo, e também aproveitamos para falar da atualidade, porque eu falei que quando tivesse algum assunto relevante de atualidade, eu faria um podcast. E pô, essa semifinal de Liga dos Campeões merece, e merece muito, né? Quero dizer a vocês que estão acompanhando no podcast que nesse momento eu tô na live lá no Instagram. Quem me segue no Instagram é AndréHenning75. A galera tá vendo a gravação. Não é sempre que isso vai dar pra fazer, porque às vezes eu vou estar gravando, sei lá, em outro lugar, não vou estar com calma gravando o podcast, mas sempre que possível a galera vai poder ver a gravação. Então tem uma galera lá participando agora. Você que ainda não segue, instagram.com, né? Ou no seu aplicativo aí, no seu celular e tal, AndréHenning75. AndréHenning75. Bom, vamos começar então falando de Champions. A minha história com a Champions ela é interessante, porque eu não acompanhava muito a Liga dos Campeões antes de narrar a Liga dos Campeões. Primeiro que, assim, eu nos anos 90, eu tava fora do Brasil, assim, no começo dos anos 90, né? Tava fora, então não tinha realmente o costume de acompanhar. Quando voltei pro Brasil, aí comecei já entrei na faculdade e tal, e muito cedo eu passei a trabalhar no rádio aqui de São Paulo, primeiro em Salvador, depois em São Paulo, e aí eu trabalhava de tarde. Então, assim, eu cobria, na maior parte do tempo que eu trabalhei na rádio, primeiro na Band FM e depois na Transamérica, eu fui setorista do Palmeiras, então tinha treino de tarde. Sempre quando tinha os jogos da Liga dos Campeões, e aí teve a época que a Record mostrou, teve a época que a Band mostrou, a ESPN que fazia na TV fechada, mas eu trabalhava no meio da tarde, então eu realmente nunca tive o costume de ver a Liga dos Campeões. Óbvio que os jogos grandes, óbvio que eu ficava sabendo, mas eu não assistia muito a Liga dos Campeões da Europa. Isso foi acontecendo aos poucos. Em 2002, quando a seleção brasileira parte lá para o Japão, para a Coreia primeiro, e depois para o Japão, para a Copa do Mundo, eu estou cobrindo aquela seleção brasileira como repórter, e o Brasil, quando ele para fazer uma escala e um amistoso na Catalunha, o Brasil parou para jogar contra a seleção da Catalunha em Barcelona. A seleção da Catalunha, a FIFA, mesmo não sendo um país reconhecido e tal, a FIFA permite que a Catalunha tenha a sua seleção e permite que a Catalunha jogue algumas datas por ano. Não sei se são dois jogos, enfim, um jogo, mas a Catalunha joga como seleção, né, como nação, em alguns momentos. E jogou contra o Brasil naquela preparação para a Copa do Mundo de 2002. Então a gente parou em Barcelona para poder receber a seleção brasileira, que estava se apresentando. De lá o Brasil foi para a Malásia, da Malásia o Brasil foi jogar a Copa do Mundo. E por que eu tô falando de Liga dos Campeões? Porque naquela Liga dos Campeões, o Real Madrid jogou a final. E o Roberto Carlos estava na seleção brasileira. Então o Brasil espera o Roberto Carlos se apresentar depois da data, porque o Roberto estava jogando a final da Liga dos Campeões. E é aquela final do Zidane, né? Que o Zidane faz o gol mais incrível de uma final de Champions e tal. Então, quando o Roberto Carlos chega e se apresenta no hotel lá em Barcelona, que eu percebo que a Liga dos Campeões é muito mais do que eu imaginava e do que eu tinha costume, né, mesmo, de realmente eu não fazia parte da minha rotina de futebol acompanhar muito da Liga dos Campeões. Como não acompanhava muito dos outros campeonatos internacionais, tal, eu trabalhava tanto com futebol que, né, na hora que eu tinha folga, eu assistia uma coisa ou outra, mas não ficava acompanhando assim, né? Na época de rádio, a gente cobria muito mais. Hoje até se transmite no rádio Liga dos Campeões, tal, mas na época a gente só narrava futebol brasileiro. Então, eu não tinha noção do tamanho da Liga dos Campeões. Óbvio que eu tinha visto aquela virada do Manchester United em cima do Bayern, enfim, tinha visto muita coisa ao longo do tempo. Mas na chegada do Roberto Carlos, depois desse título do Real Madrid lá em Barcelona, foi que eu falei: caramba, cara, o Roberto Carlos chegou, né, e foi aplaudido pelo pessoal no hotel. Foi um negócio muito impactante para mim. Eu falei: pô, a Liga dos Campeões é realmente algo bem diferente, é realmente algo, né, importante. E aí, enfim, aí seguiu a vida. Eu passei a trabalhar mais com futebol internacional. Aí começa a minha carreira praticamente no esporte interativo em 2006, narrando o campeonato português, narrando o campeonato inglês. E aí eu vou tendo mais contato, meu contato passa a ser mais natural com o futebol de fora e com tudo que estava rolando na Europa. Por coincidência, quando a gente entra no esporte interativo como canal, ainda como canal aberto, naquelas parabólicas, né? Parabólicas que tem na praia, que tem no sítio, enfim, boa parte do Brasil vê o televisão através de antenas parabólicas. Aquele era um canal considerado TV aberta. E a gente tinha direitos de transmissão de vários clubes europeus. A gente tinha de campeonatos, a gente tinha no começo campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato português. Depois tivemos várias Copas, Copa da França, Copa da Inglaterra. A gente fez muita coisa, acho que Copa da Alemanha também. Fizemos muita coisa nesse começo, muita coisa mesmo. E uma das alternativas que foi encontrada pela direção do Esporte Interativo para a gente lotar uma grade, né, para a gente ter muitos jogos para mostrar, foram os canais de clubes. Então, assim, quando a gente perde os direitos do campeonato inglês, eu acho que começa essa história. E a gente tinha também do italiano, enfim. Aqui a linha do tempo, como eu disse para vocês no primeiro episódio, ela vai precisar ser checada. Mas nesse começo a gente mostra, eu lembro que a gente tem Milan Channel, a gente tem o Manchester United TV, nós temos Chelsea TV, o Liverpool eu não lembro se a gente teve, mas a gente teve TV de vários clubes. E isso acabou fazendo com que eu tivesse a chance de narrar muitos jogos de Liga dos Campeões, mesmo sem a gente ter direitos de jogos de Liga dos Campeões. Então o que que acontecia? A gente recebia os jogos desses clubes, porque a gente tinha direito de mostrar, não ao vivo, né? Não ao vivo, a gente mostrava depois. Real Madrid também, TV, me diz aqui, o pessoal que está acompanhando na live. Então eu narrei muito jogo de Liga dos Campeões, sem os jogos irem ao vivo para o ar. Fiz final, lembro que eu fiz aquela final de 2008 entre Manchester United e Chelsea, que o Terry escorrega na hora de cobrar o pênalti. Aí vem 2009, 2010, quando tem o título da Inter de Milão, tal. E em algum momento nessa caminhada, aí realmente também de novo eu vou ter que correr atrás disso, talvez 2010, não sei. O Lê Carvalho me lembra aqui também na live que a gente fazia Barça TV. Em algum momento, o Esporte Interativo entra na briga pelos direitos de transmissão da Liga dos Campeões. E aí eu vou contar para vocês algo assim que eu já contei em algumas entrevistas. Me pegou completamente de surpresa. Completamente de surpresa. Porque eu não imaginava que a gente estivesse nem na briga pelos direitos de transmissão. E atenção, hein? Não vamos confundir com agora, quando a gente tira da ESPN os direitos de transmissão. Aqui nós estamos falando de TV fechada e já vou contar para vocês o que aconteceu. Mas na época da TV aberta, repito, a gente estava nas parabólicas e um belo dia, toco meu telefone, eu estava indo para o aeroporto do Rio de Janeiro, morava no Rio, mas estava indo para o aeroporto para passar uns dias em São Paulo, enfim, eu sempre passava minhas folgas em São Paulo. Então, o que aconteceu? Toca meu telefone e do outro lado está o Maurício Portella, que era nosso diretor, vice-presidente, enfim, um cara graúdo lá no Esporte Interativo, e ele fala o seguinte: ele fala, André, tá pronto para ouvir aquela musiquinha da Champions? E eu falei, como assim, cara? Ele falou, cara, nós vamos mostrar a Liga dos Campeões da Europa. Nós vamos dividir com a Globo. Falei, sério mesmo, cara? Ele falou, sério, nós vamos fazer os jogos das terças, a Globo vai fazer os jogos das quartas. Das quartas-feiras, no caso, né? E eu falei, caramba, cara, é sério? Aí ele falou, é sério. E demorou um pouquinho, cara. Eu lembro que eu vim no avião, vim a viagem inteira tentando entender o que que estava acontecendo. E não foi algo assim que o mundo da imprensa falou muito, porque a gente estava nas parabólicas, e as parabólicas elas pegam mais no interior do Brasil. Então, nas capitais o pessoal não sabia direito ainda, a gente ainda não tinha nossos canais abertos, eu acho, em São Paulo, se tinha não pegava bem direito. Enfim, era um negócio meio. A gente fazia meio escondido, vai, entre aspas. Mas fizemos. Então a gente fez bastante Liga dos Campeões, pelo menos um jogo todas as rodadas. E passei a fazer, enfim, passou a fazer muito parte da minha vida a Liga dos Campeões. A gente, nessa época, esse contrato ele não permitia a gente fazer as finais ao vivo. A gente até narrava ao vivo, mas a gente só exibia de noite. Ou de noite, ou no dia seguinte, enfim, a gente não podia exibir ao vivo. Mas a gente narrava ao vivo, e a gente narrava, claro, como se tivéssemos indo para o ar e todo mundo estivesse vendo a gente naquele momento. Porque a gente mesmo quando a gente não fa conseguia fazer jogo ao vivo, a gente sempre procurava narrar ao vivo para pegar aquela instantaneidade, aquele negócio do momento e evitar de ficar sabendo o resultado, evitar de ficar sabendo coisas antes da exibição, né? Então a gente, às vezes acontecia da gente ter que ficar esperando 2 horas um jogo. Quando a gente fazia o esporte interativo na Band, quando a gente fazia o esporte interativo depois na Gazeta, a gente, por exemplo, o nosso horário de exibição era 10 da manhã e o jogo era às 9. A gente se trancava numa sala, sem internet, sem nada, das 9 até as 10, descia direto para a cabine de transmissão, que era para não ficar sabendo nada do jogo, nada do jogo, nada do jogo. E aí a gente entrava para narrar como se a gente estivesse vendo pela primeira vez, porque a gente sempre prezou muito pela surpresa do momento, né? Por a gente tá vivendo aquele momento junto. Então, a gente sempre que pôde, a gente narrou tudo no momento ou ficava sabendo do que ia acontecer só na hora do jogo mesmo. Mas voltando, é curioso que eu também narrei algumas finais de Liga dos Campeões muito tempo depois. A gente fazia tudo para gravar no momento, mas depois a gente veio receber finais históricas, jogos históricos de Champions. E a gente narrava. Então, assim, aquela final de 2006, por exemplo, nem tinha TV Esporte Interativo. Mas a gente narrou. Eu narrei aquele PSG e Arsenal. PSG e Arsenal. Tô falando PSG porque é em Paris. Aquele Arsenal e Barcelona. Do gol do Belletti. Então, assim, eu tive a chance de narrar várias, sei lá, narrei umas 10 finais de Champions. Muitas delas ao vivo no estádio, quatro. Muitas delas ao vivo na hora, sem estarem sendo exibidas na hora. E muitas delas tempos depois. Então, a partir de um certo momento da minha carreira, a Champions passou a ser muito viva. Dito isso, a gente chega na hora que a Champions. A gente vira TV fechada, nós estamos na TV fechada, estamos. Brigando a partir de então, a gente dividia com a Globo na aberta, fazia um dia, a Globo fazia outro dia. Mas aí a gente passa a brigar na TV fechada, que é onde nós estamos hoje, com direitos de brasileiro, enfim, com direitos das competições que nós temos. Então, quando a gente chega para brigar na TV fechada, também foi uma outra surpresa. E também foi numa ligação de telefone, porque eu também estava fora, estava em São Paulo, tô com o meu telefone, era o Fábio Medeiros, que hoje é o diretor e vice-presidente da Turner Sports na América Latina. Ele era um dos diretores do esporte interativo na época. E ele me liga e fala: cara, vou colocar aqui no Viva Voz o telefone para você ouvir um pronunciamento que o Edgar vai dar. O Edgar era o presidente do esporte interativo. E aí, só que assim, o Viva Voz estava meio ruim, tinha muita gente, teve uma gritaria. E aí, quando o Fábio pega o telefone e volta para falar comigo, Ele fala assim: "E aí, cara, tá feliz?" Eu falei: "Então, eu não entendi direito, cara. A gente vai transmitir a Liga dos Campeões na TV fechada? A gente ganhou?" Porque meio que a gente tinha perdido as esperanças, né? A Liga dos Campeões cada vez mais em visibilidade, ia ter muita concorrência. Ele falou: "Ganhamos, cara. Nós tiramos da ESPN os direitos de TV fechada. Nas TV fechadas só vai ter a gente fazendo." Eu falei: "Caramba. Caramba. E agora nós vamos fazer tudo e inclusive a final ao vivo, evidentemente, tal." Aí foi um salto, né? Eu acho que realmente aí é um momento até de transformação do esporte interativo. A Turner já era sócia do esporte interativo, depois compra tudo, enfim. Mas é um momento de transformação. Então a Liga dos Campeões tem muito a ver não só com a minha carreira, com a história do esporte interativo e agora com a história da Turner, né? Então, e do Facebook, que agora entrou nessa novidade também. Então a Champions passa a ser algo assim bem bem vivo nas nossas vidas, bem 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 presente. E aí a gente chega, claro, nessa semana, passam aí as finais, né? E aí a gente pode recordar rapidinho, porque quando a gente vai a Berlim em 2015, Berlim é a final que a gente ainda não pode fazer ao vivo, lembra? A gente está no contrato anterior ainda de TV aberta, que a gente vai narrar ao vivo, mas a gente só vai exibir de noite ou no dia seguinte, enfim, acho que era à noite já nesse contrato. E a gente tinha ido à Polônia, a Varsóvia, para fazer a final da Europa League, que foi entre Sevilha e Dnipro. E aí a gente sai de Varsóvia para ir a Berlim para narrar a final da Champions junto com a ESPN, né? A ESPN narra e mostra ao vivo para o Brasil, a gente narra e mostra em VT de noite. Para depois assumir a Liga dos Campeões com exclusividade na TV fechada. E é o último jogo da ESPN narrando ali. Eu lembro que eu encontro o Alex lá no estádio, junto com o Zico, enfim. Tem um clima todo de tristeza da parte deles, que tá perdendo, né, direitos, estão perdendo os direitos, absolutamente normal. Vai ser assim quando a gente perdeu os nossos direitos também, e foi assim quando a gente perdeu vários deles. E a gente tá muito orgulhoso por receber a Liga dos Campeões. E assim, muito orgulhosos, mas também muito cientes do tamanho da responsabilidade, né? Que é fazer uma cobertura de Liga dos Campeões. Há muito tempo que a Liga dos Campeões era feita pela ESPN. A gente sabe que é uma emissora séria, com tradição, com nome, com força. E a gente era um novato da história, né? Muitos fãs da ESPN ficaram bravos, pé da vida, passaram a ofender a gente, inclusive, nas mídias sociais. Tipo, tá falando aqui um aqui, devolvam para não sei quem. Ninguém vai devolver nada. Não... Primeiro que a competição não tem dono, né? Tem uma disputa de direitos a cada 3 anos e ninguém é dono da competição. Apesar da gente estar acostumado no Brasil, da gente achar que tem dono competição, isso vai mudando e fora nunca teve. Então, muita gente duvidou do que a gente poderia fazer de cobertura na Liga dos Campeões da Europa. E eu tenho certeza, certeza, que quem vê o tipo de cobertura que o Esporte Interativo fez nos últimos 4 anos, sem ranço e sem o fígado tá doendo, como tem muita gente, mas quem faz de uma maneira isenta, tem que dar a mão à palmatória e falar que a gente realmente elevou o sarrafo de cobertura de Liga dos Campeões. A gente fica muito orgulhoso de termos repórteres lá diariamente, ao vivo na zona mista, tal. Isso era feito de vez em quando, nos jogos grandes só, em final, tal. A gente, cara, não, a gente vai para lá pelo menos umas 3, 4 vezes por ano para narrar in loco, né? 3, 4 vezes por temporada. A gente tem um baita pré-jogo, a gente faz um baita pós-jogo, a gente tem nossos repórteres lá. Quando o canal ainda existia, os canais de esporte interativo era maior ainda, mas no final das contas a gente continua fazendo, talvez na TV com menos quantidade de horas, né? Agora no Superstation, na TNT, no Space, mas a gente continua fazendo nas mídias sociais, a gente continua agora com o Facebook, né? E o Facebook é uma grande novidade para essa temporada, porque muita gente, quando começou, falou assim: "Ah, no Facebook, ah, mas tá travando, ah, mas..." E hoje, passado menos de uma temporada, né? Porque nem terminou essa, Então foi a primeira temporada, a gente sabe que coisas novas, elas demoram um tempo para se encaixar até ficar tudo perfeitinho. Hoje, quando a gente coloca nas mídias sociais assim, ó, hoje eu vou narrar tal jogo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é assim, vai passar no Facebook? Aí quando você diz que não, ah, que pena, porque é realmente uma alternativa para o cara. O cara às vezes não tá parado em casa. Tem o EA Plus? Tem o EA Plus. Mas tem esse pessoal aí de Google, de Facebook, de Twitter, que também está disputando direitos no mundo inteiro. E nada mais natural do que isso acontecer. Seja no, 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 para você comprar um livro, para você comprar um CD que nem existe mais, enfim, para você ouvir música, como também para ver futebol. Então, absolutamente normal. Ontem, por exemplo, o final do jogo entre Ajax e Tottenham, eu vi pelo Facebook. Parado no, no. Tive que parar meu carro, tava na rua e tal. Parei para assistir o finalzinho do jogo. É uma temporada diferente, né? Essa de Facebook. Mas voltando então, à história de Liga dos Campeões, a minha história, relacionada à competição, né? Eu fiz vários jogos que ao longo do tempo ficaram muito marcados. E assim, sem exercitar muito, sem forçar muito a mente, o Barcelona 6, Paris Saint-Germain 1, que é um jogo, né, histórico, um jogo memorável, durante muito tempo vai ser lembrado, acho que jamais será esquecido. Talvez a melhor atuação do Neymar no futebol europeu, né, a virada para cima do Paris Saint-Germain. A gente já tinha feito o histórico Paris Saint-Germain 4-0 lá em Paris. É o jogo, inclusive, que o Tite vai visitar a nossa cabine lá no Parque dos Príncipes. Eu fiz a remontada do Real Madrid para cima do Wolfsburg, que precisava de 3 gols e o Cristiano Ronaldo fez os 3. Aí depois a gente faz o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo contra a Juventus. E ainda tem o dessa temporada, que é a virada da Juventus para cima do Atlético de Madrid, que também foram 3 gols do Cristiano Ronaldo. E a gente também estava lá. Então, sem pensar muito, são jogos históricos, são jogos sensacionais, sem contar as finais. Eu tava falando de Berlim, né? Berlim foi aquele que o Neymar faz um gol no final, e ele veio falar comigo um dia sobre a narração, que eu falo que ele sonhou jogando videogame, né? Jogando videogame com a camisa do Barcelona na Liga dos Campeões, ele tava fazendo um gol na final. Aí vem a final de Milão, vem a final de Cardiff, vem a final de Kiev, e agora a gente vai ter a final em Madrid. A gente vai ter uma final inglesa agora em Madrid, e a gente finalmente chega, na história das semifinais da Liga dos Campeões Europa dessa temporada, que é uma semifinal que acho que vai demorar muito até para a gente voltar a dormir normalmente. Vai demorar um tempo para a gente tirar da retina a imagem dos dois jogos, né? Das duas partidas de volta. Eu tive a sorte e o privilégio de fazer o jogo da terça-feira, que foi o Liverpool 4, Barcelona 0. E ontem, para quem tá ouvindo o podcast no dia que ele está sendo gravado, para quem tá na live aqui no Instagram, eu tô gravando na quinta-feira. Então, na quarta foi a vez do Jorge Igor narrar de maneira brilhante a virada do Tottenham para cima do Ajax. Começando com o jogo que eu fiz, né, que foi em Anfield, foi um jogo que a gente narrou dos estúdios aqui em São Paulo, da Turner. A gente vai para a final, mas a semifinal por decisão da empresa, enfim, não dá para ir todo jogo também, não dá para ir toda hora. Agora ainda mais com o Campeonato Brasileiro que a gente faz aqui e tal, não dá para deslocar muita gente para lá. Então a gente fez as semifinais daqui do Brasil e eu confesso que eu não achava que o Liverpool fosse conseguir virar. Não achava mesmo. Quando terminou o primeiro jogo, que foi 3-0 para o Barcelona, eu falei, já era. Pensei comigo, já era. Não vai ter como se recuperar disso, né? Não vai, não vai. Mas o Liverpool é o Liverpool, né? Então, para quem viu o Milagre de Istambul, para quem viu tantas vezes o Liverpool, né, buscar forças, tem história de tragédia, morte de torcedores, né, com Hillsborough e tudo. O Liverpool, ele tem essa mística, né? Então ele vai, e acho que a gente fez. Eu talvez tecnicamente, eu sei que as pessoas não percebem muito isso, não prestam muita atenção nisso, porque ou a pessoa está preocupada com a emoção do jogo, que é absolutamente natural, que é também um grande objetivo do narrador, né, que é continuar trazendo emoção para o jogo, mas tem a parte técnica, né? Os críticos, por exemplo, não analisam muito a parte técnica da narração. Mas a gente fez a leitura do jogo correta. Eu estava na transmissão junto com o Mauro Betting e com o Vitor Sérgio Rodrigues. A gente trouxe detalhes durante a partida que se revelaram importantes. Quando o Barcelona toma o segundo gol, a expressão de desânimo, a gente saca na hora, tomando conta dos jogadores e do treinador do Barcelona. Eu faço uma brincadeira com a entrada do Wijnaldum, né? Em campo, e brinco que eu faço a leitura labial do Jürgen Klopp, ele pedindo para o Wijnaldum entrar e fazer dois gols, ele vai lá e faz dois gols. Obviamente que foi uma brincadeira, mas que deu certo, ele foi lá e fez dois gols. E principalmente o lance do quarto gol. E aí eu tenho que agradecer assim aos céus por ter estado atento naquele momento. Eu estava atento naquele momento do jogo. E para que vocês entendam, em casa, ou onde você estiver ouvindo esse podcast ou acompanhando a live, eu tenho algumas responsabilidades como narrador em cada tempo de jogo. Eu tenho que fazer algumas chamadas. Então, exemplo, não perca hoje às 10h30 da noite, tem Harry Potter no TNT Mega Filme. Isso tá escrito para mim, para eu fazer ali mais ou menos aos 5 minutos. Aí aos 10 tem chamada dos jogos da volta da Liga dos Campeões, chamada da final. Aí aos 15 minutos tem uma outra chamada do Billboard Music Awards, que vai passar na TNT Séries. Enfim, eu tenho responsabilidades. Às vezes, não é o caso de Liga dos Campeões, mas no brasileiro tem lá foguete, que é quando entra aquele locutor falando da parte comercial, né? O cara entra, deposite, não sei o que, entendeu? O cara faz lá uma chamada de uma... então eu tenho que aproveitar aquele momento também. Eu tenho algumas responsabilidades que fazem com que, às vezes, eu tenha que tirar o olho do monitor e tenha que olhar para baixo para poder ler o que está escrito, porque são chamadas grandes. Não é coisa assim simples de se fazer. E eu percebi, cara, que naquele jogo eu ia ter que ter muita atenção no final da partida e durante todo o segundo tempo, eu não ia poder dar mole. Então eu antecipei o máximo que eu pude as chamadas e eu fui fazendo. Eu tinha uma chancezinha, eu fazia, correndo ali, porque eu não queria tirar o foco do jogo. Eu tava realmente prestando muita atenção no jogo e, por sorte, na hora que acontece o escanteio, eu não tiro o olho da tela. Quem vê a nossa câmera de bastidores e tá lá no canal do Sport Interativo no YouTube, percebe que eu tô olhando fixamente pra tela, o Mauro tá do meu lado, o Vitor Sérgio tá assistindo um outro monitor atrás de mim, mas assim, eu não tiro o olho da tela. Alguns comentaristas, principalmente, ficam no Twitter, dão uma olhada no Twitter, cada um tem o seu estilo, né? Vê site de estatística, tem muita coisa. Mas eu não faço nada, assim, para desviar o olhar. Eu tenho uma folha de papel que eu guardo as anotações, uma folha de papel com a minha escala, a folha de papel das chamadas, com a minha escala não, com a minha escalação, e não uso computador, nada. Eu sei que tem narradores que colocam computador para buscar uma informação, eu não gosto. Eu gosto de ficar olhando só o jogo para não desviar a atenção. E eu percebo na hora que o Arnold bate o escanteio, cara, rápido. E agradeço, eu vou agradecer muito aquele homem lá de cima por muito tempo de eu estar olhando. Porque se eu não tivesse olhando, eu teria fatalmente, perdido o gol, que é o mais, né, grave. E dois, eu talvez inclusive nem tivesse entendido a jogada até mostrar o replay. Porque eu ia levantar a cabeça, a bola ia estar lá dentro da rede, eu não ia nem entender o que tinha acontecido. E obviamente viraria meme, viraria... Sem contar a minha decepção comigo mesmo, né? Com o meu trabalho e com a minha atuação. Então eu teria perdido um gol importantíssimo e não me perdoaria. Eu me conheço, eu não me perdoaria. Então eu agradeço bastante de estar focado ali, concentrado e prestando muita atenção, porque eu consigo ainda falar. Bateu rápido, falei o nome do Origi que chegou chutando. Então foi um momento bem legal aí que eu tive de Liga dos Campeões, sem dúvida, essa virada. E aí eu aproveito para explicar para vocês a tal da história da torcida dos times. E eu sei que hoje eu tô me alongando um pouco no podcast, nós já temos meia hora aí de podcast. Prometo que eu não vou demorar muito, não. Gente, É importante. Cada narrador tem o seu estilo, tem a sua forma de pensar, se torce, se não torce, eu não sei. Eu vou falar por mim. Eu não torço para time nenhum, especificamente quando eu tô narrando. E quando eu digo especificamente eu não entro torcendo num jogo para Liverpool ou Barcelona. Vou pegar o exemplo de Liverpool e Barcelona, tá? Em determinado momento do jogo, eu posso estar torcendo pro Liverpool, eu posso estar torcendo pro Barcelona. E quando eu digo torcendo, não é que eu quero que o time ganhe ou que o time. Eu quero que o jogo fique cada vez melhor. Então, às vezes, as pessoas têm a sensação de que você está torcendo para um time. Você não está torcendo para o time, você está torcendo para o jogo. Exemplo. O Barcelona fez 3-0 no jogo da ida. Se o Barcelona vai e faz um gol no começo do jogo contra o Liverpool na volta, tá praticamente resolvido. A gente sabe que o futebol acontece em viradas e tal. Mas está praticamente resolvido. Então, para mim, o que que eu preciso para fazer com que o jogo fique bom? E aí não tem também mistério nenhum da gente esconder, para que a audiência cresça, para que mais gente veja, para que a gente possa cada vez fazer transmissões maiores e melhores para mais gente assistir, porque é um dos objetivos. A história era o Liverpool fazer um gol, fazer dois, fazer o terceiro melhor ainda, porque aí é o melhor dos cenários. É ter prorrogação e quem sabe pênaltis. Então eu, André, não sei os outros. Eu estou sempre torcendo para que o jogo seja resolvido no último chute do pênalti. Se não for jogo de pênaltis, no último lance da prorrogação. Se não for lance de prorrogação, no último minuto, no último segundo do tempo normal. É isso que eu torço num jogo de futebol. Então muita gente falou: você estava secando o Barcelona, você estava torcendo contra o Barcelona. Não, a história a ser contada naquele jogo, naquele momento, era o Liverpool tentando reagir. Quando o Liverpool consegue reagir e faz o quarto gol, e é engraçado, porque depois eu saio nas mídias sociais, eu vou lá vendo as mensagens, a opinião muda ali naquele momento. Até então você vai vendo na linha do tempo que estava todo mundo falando que eu estou torcendo para o Liverpool, torcendo para o Liverpool, de repente eu passo a torcer para o Barcelona, que é o que o cara em casa tá achando. Mas a partir daquele momento, o que que acontece com o jogo? Eu preciso explicar para o telespectador que o Barcelona está tomando de 4, é verdade. Está tomando um chocolate, é verdade. Mas que se ele fizer um gol, ele está classificado. É isso que traz a emoção para o jogo. Se eu não falar isso para o cara em casa, e muitas vezes ele pode nem saber, ele está passando, porque esse negócio de gol fora, de conta de gol fora, de saldo de gols, às vezes o cara não está. Então, se eu falo isso para ele, ele fala: espera um pouquinho, se o Barcelona fizer um gol, ele classifica, então pera um pouquinho, eu quero assistir esse final de jogo. Faltam cinco. Então, muita gente passou a entender que eu tava torcendo por esse gol do Barcelona, que eu tava torcendo por esse gol do Barcelona. Gente, nessa altura do campeonato, eu não tô torcendo nem para um nem para outro. Eu quero mais é que o jogo vá ser decidido no último lance. Que ou o Barcelona esteja pressionando para tentar fazer esse gol e o Liverpool se segurando, ou o Liverpool num contra-ataque para sair e fazer um gol no último segundo. É isso que eu tô torcendo. Eu tô torcendo para emoção. Eu não tenho. E aí eu escrevi no, no, nas mídias sociais e muita gente virou e falou: claro que você tem um time, claro que você tem um time. Tenho! Óbvio que eu tenho um time. Mas o meu time, ele é aqui do Brasil, eu não tenho time na Europa. E outra, mesmo se o meu time estiver jogando aqui, eu quero que o jogo vá ser decidido lá no final, porque eu vivo disso. Eu vivo disso. Eu estou ali. Eu não estou ali vendo um jogo para mim. Eu estou narrando um jogo para milhões de pessoas. Então, assim. Eu não sei se isso é ser profissional, se é. Não sei qual é o termo, mas eu não estou ali. Quando eu quero ver um jogo para mim, eu compro o ingresso e vou lá no estádio. Levo meu filho e tal. Aí eu tô vendo o jogo para mim. Quando eu tô trabalhando, eu estou narrando um jogo para milhões de pessoas. Eu não posso ter uma torcida egoísta minha. Eu tenho que torcer para levar o melhor espetáculo, o melhor entretenimento para o telespectador. Então é isso que eu faço, é isso que eu tento fazer. Eu não torço pro Liverpool, não torço pro Bayern, não torço pro Barcelona. Aliás, se vocês quiserem levar meio que por um outro lado, eu torço para todos eles. Porque quando eu vou em Anfield, eu saio de lá maravilhado com o Liverpool e compro uma camisa do Liverpool. Quando eu vou à Allianz Arena em Munique, eu compro uma camisa do Bayern e saio de lá maravilhado. Quando eu fui agora na Juventus Stadium, lá no Juventus Stadium, Allianz Stadium, saí com a zebrinha da Juventus, com aqui, ó. Eu tenho bolas aqui do Bayern de Munique, do Chelsea, na minha coleção. Cada vez que eu vou em Barcelona, eu saio apaixonado pelo Camp Nou. quando eu vou a Madrid, eu saio apaixonado pelo Santiago Bernabéu. Então, assim, eu não tenho um time, sou fã de todos eles, principalmente daqueles que têm torcidas apaixonadas e fantásticas. Quanto à final, bom, essa é uma história para um outro podcast que eu vou fazer lá de Madrid. Tomara, se assim a escala me permitir, né? Se eu for escalado para fazer a final lá em Madrid, eu espero poder contar essa história, poder gravar um podcast lá, falando dessa final inglesa, que eu tenho certeza que tem muita gente em Madrid nesse momento, morrendo de medo, porque os torcedores ingleses, eles são diferentes, né? Tem torcedor que, se fosse, por exemplo, torcedor do Barcelona, do Ajax, a final vai ser num sábado, dia 1º de junho. Eles chegariam na sexta, no máximo quinta. Os torcedores ingleses, eles vão estar lá desde o domingo anterior, fechando todos os bares da cidade todas as noites, bebendo até 7 da manhã, fazendo barulho e não deixando ninguém dormir, porque é assim que eles se comportam, e é assim que vai ser essa semana decisiva de Liga dos Campeões. Claro, o Esporte Interativo vai estar lá para fazer uma grande cobertura e eu torço para que eu esteja lá também para trazer essa emoção para o Brasil inteiro. Quanto ao jogo entre Ajax e Tottenham, né, eu estou no finalzinho do. Uma narração maravilhosa, fantástica, emocionante do Jorge Igor, um negócio assim muito bacana. O Lucas Moura é um moleque que merece muito. Eu já tive na casa dele para entrevistá-lo quando ele morava ainda em Paris. E é um garoto muito do bem, ele mereceu. E eu confesso que eu estava torcendo para o Ajax passar, porque acho que é a história mais legal para ser contada. E aí eu podia torcer, porque aí eu estava vendo o jogo na televisão, né? Eu estava girando pela cidade, mas eu estava vendo o jogo na televisão, no Facebook. Então ali eu não estava precisando passar emoção para ninguém. Ali eu podia estar torcendo. Eu queria que o Ajax passasse, porque eu achava até aquele momento que a história do Ajax para ser contada na final seria uma história mais legal. Mas aí a história que se revela no jogo do Lucas, ela é tão legal que ela passa a ser melhor ainda. Então, ainda mais para gente que está aqui próximo. Então, eu tô muito feliz de poder ver o Lucas com esse sucesso e ele estando na final da Liga dos Campeões. Vai ser muito legal essa final entre Liverpool e Tottenham, que o Esporte Interativo na TNT vai mostrar para todo o Brasil. Valeu, galera. Obrigado aí você que acompanhou o podcast. Se tudo correr normal, na próxima edição eu venho, conto um pouquinho como foi o início da carreira. Vou sempre tentar trazer assim um negócio de atualidade junto com uma história da carreira. Enfim, a gente vai descobrindo juntos aí esse podcast, o No Grito, nessa semana especial aí de Liga dos Campeões, essas semifinais fantásticas. Se você ainda não me segue no Instagram, ó, tô terminando lá uma live também. Instagram é o AndréHenning75 e a gente se encontra numa próxima. Aqui no Grito. Espalhe para a galera, espalhe para os seus amigos. É o podcast aqui. E vamos ter convidados especiais, viu? Em breve, vou trazer aqui grandes figuras para a gente bater papo bastante sobre vários assuntos, vários temas. Valeu, galera! Até a próxima!